Nos ajude, Senhor, a compreender a Tua vontade.
Senhor, ajude-nos a compreender a Tua vontade.
Especialmente o desejo do Seu coração no casamento.
Especialmente o desejo do Teu coração em este matrimônio.
Que o Espírito Santo possa falar conosco.
Que o Espírito Santo possa falar a cada um de nós.
Que seja a bênção do Senhor conosco.
Que seja a bendição do Senhor conosco.
Em nome de Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus.
Amém. Amém. Desejo falar um pouco sobre o mistério do casamento.
Desejo falar um pouco acerca do mistério do matrimônio.
Em Eclesiastes 3:11.
Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11.
Diz Salomão, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo.
Diz Salomão, Deus fez tudo hermoso em seu devido tempo.
Também pôs a eternidade no coração do homem.
E também colocou a eternidade no coração do homem.
Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim.
Sin que el hombre pueda descubrir todas las cosas que Dios hizo desde el principio hasta el fin.
Dios es perfecto y hizo todo en su debido tiempo.
Dios es perfecto y él hizo todo en su debido tiempo.
Y él creó todas las cosas en su soberanía.
Y él creó todas las cosas soberanamente.
Y el hombre como la corona de su creación.
Y el hombre como la corona de su creación.
Qué privilegio, qué único.
Que privilegio único.
O homem ser feito à imagem e semelhança de Deus.
Ele é um precedente à imagem e semelhança de Deus.
E ele agora pode compartilhar do sentimento de Deus.
Ele agora pode participar e compartilhar os sentimentos de Deus.
O homem passa a desfrutar das virtudes de Deus, aquelas virtudes comunicáveis.
Ele é um passa a desfrutar aquelas virtudes que Deus deseja comunicar.
Então Deus coloca a eternidade no coração do homem.
Então Deus coloca a eternidade no coração do homem.
E isso é um grande mistério.
E isso é um grande mistério.
Precisamos lembrar que não somos dessa terra.
Necessitamos recordar que não somos só desta terra.
Nós estamos aqui, mas a nossa verdadeira cidade é celestial.
Nós estamos aqui, mas a nossa verdadeira cidade é celestial.
Então, sem que o homem pudesse descobrir as obras que Deus fez desde o princípio.
Então, sem que o homem pudesse descobrir as obras que Deus fez desde o princípio.
A cada vez que ele obedece a Deus.
Cada vez que o homem obedece,
ele começa a descobrir mais desse mistério que Deus colocou no seu coração.
Ele começa a descobrir cada vez mais esse mistério que Deus colocou no seu coração.
Deus colocou seus sentimentos eternos dentro do homem.
Deus colocou seus sentimentos eternos dentro do homem.
E entre esses sentimentos, o mais sublime é o mistério do amor do homem por uma mulher.
E entre esses mistérios, um dos mais sublimes é o mistério do amor de um homem por uma mulher.
Ao ponto que Salomão também falou em Provérbios 30.
A tal ponto que Salomão falou em Provérbios 30.
Há três coisas que são maravilhosas demais para mim.
Há três coisas que são muito maravilhosas para mim.
Na verdade, há quatro que eu não entendo.
De verdade, quatro que eu não entendo.
O caminho da águia no céu.
O caminho da águia no céu.
O caminho da cobra na rocha.
O caminho da serpente nas rocas.
O caminho do navio no mar.
O caminho de um barco no mar.
E o caminho do homem com uma moça.
E o caminho de um homem com uma mulher.
Salomão não entendia o caminho de um jovem com uma donzela.
Salomão não entendia o caminho de um homem com uma pobre.
E você acha que pode entender?
Você acha que pode entender?
Tudo muda no jovem.
Todo cambia neste homem.
Recentemente, conversando com o Jonathan, ele já não falava coisa com coisa.
Recientemente, hablando con Jonathan, ya no coordinaba hablando cosas.
O fato de estarmos aqui é resultado dessa obra misteriosa de Deus entre um jovem e uma jovem.
El hecho de estar aqui é resultado dessa obra misteriosa de Deus en el hombre con la mujer.
Salomão não entendeu.
Salomão não entendia.
Nós também não entendemos.
Nós outros tampouco entendemos.
Nós só podemos desfrutar da graça de Deus.
Mas podemos desfrutar da graça.
E dos seus cuidados.
E dos seus cuidados.
O amor verdadeiro requer sacrifício.
O amor verdadeiro requer sacrifício.
Quando é só sentimentalismo e paixão natural.
Quando é só sentimentos e paixões.
Isso passa no meio das primeiras provações.
Isso se acaba nas primeiras provas.
O fato de estarmos aqui em pleno período de pandemia.
O hecho de estar aqui em um período de pandemia.
De fazermos alguns sacrifícios.
De fazer alguns sacrifícios.
Especialmente os pais.
Especialmente os pais.
Isso revela que é a vontade de Deus essa união.
Isso revela que é a vontade de Deus com este matrimônio.
E que o amor do Senhor está vencendo todas as dificuldades.
E que o amor do Senhor vence todas as dificuldades.
Por que Salomão não entendia esse assunto do caminho do jovem com a donzela?
¿Por qué Salomón no entendía este asunto entre en la relación de un hombre y una doncella?
Siendo él el hombre más sabio de aquel tiempo.
Siendo él el hombre más sabio en aquel tiempo.
Porque el casamiento en la tierra es un misterio que nació en el corazón de Dios desde la eternidad.
Porque el misterio del matrimonio en la tierra está ligado a un misterio que nació en el corazón de Dios desde la eternidad.
Y él es un reflejo del gran casamiento entre Cristo y la Iglesia.
Es un reflejo entre un gran matrimonio, entre el de Cristo y la Iglesia.
Por eso el hombre deja a padre y madre y se une a su mujer.
Por eso el hombre deja a padre y a madre y se une a su mujer.
Y los dos se tornan una sola carne.
Y los dos se vuelven una sola carne.
Este es un gran misterio que ilustra la unión entre Cristo y la Iglesia.
Este es un gran misterio que nos muestra el amor entre Cristo y su Iglesia.
Martín Lutero habló como un poeta.
Martín Lutero, hablando como un poeta,
dice que no existe comunión, relacionamiento o compañerismo.
Dice que no existe comunión o relaciones o un compañerismo
más adorável, amigável y fascinante do que un buen casamiento.
Más adorable, amigable y fascinante que un buen matrimonio.
Por eso, diante de una sociedad decadente,
por eso delante de una sociedad en decadencia,
que tiene banalizado el real sentido del casamiento,
que ha banalizado el verdadero sentido del matrimonio,
la celebración del casamiento es un momento solemne.
La celebración del matrimonio es un momento solemne
que testemunha un triunfo del amor.
Que dá testemunho acerca da vitória do amor.
Deus fez tudo formoso em seu devido tempo.
Deus fez todo hermoso em seu devido tempo.
Também pôs a eternidade no coração do homem.
Também pôs a eternidade no coração do homem.
Nós desfrutamos de sensações.
Nós desfrutamos de certas sensações.
E desejos que não encontram resposta nessa terra.
E desejos que não se encontram ligados a esta terra.
E isso prova de que todas as respostas se encontram no Deus eterno.
E isso prova que todas as verdadeiras respostas se encontram em um Deus eterno.
Deus nos leva a passar por experiências para compreender o seu coração.
Deus nos leva a passar por certas experiências para conhecer o seu coração.
Deus interpreta a si mesmo nos levando a essas experiências misteriosas.
Deus se dá a conhecer a si mesmo, levando-nos a nós a passar por certas experiências.
O homem não compreende claramente as obras de Deus.
O homem não compreende claramente as obras de Deus.
Mas Deus lhe faz compreender o seu coração pelas experiências.
Mas Deus lhe faz compreender em seu coração, passando-o por certas experiências.
E o casamento é um desses mistérios mais maravilhosos que podemos experimentar.
E o matrimônio neste assunto é uma das coisas mais maravilhosas que um homem pode experimentar.
Infelizmente, a sociedade de hoje está tão decadente.
Infelizmente, vivemos em uma sociedade tão decadente
que a família tem sido tão atacada.
Onde
a
família está atacada.
O casamento tão um nível tão baixo.
E o matrimônio caiu em um nível tão baixo.
E nós precisamos voltar às Escrituras.
E nós necessitamos voltar à palavra de Deus.
Existe um texto no livro de Malaquias.
Existe um texto no livro de Malaquias
que mostra o coração de Deus partido.
Que diz que o coração de Deus está quebrado.
Quando os homens não entendem esse mistério solene do casamento.
Quando os homens não discernem esse mistério solene do matrimônio.
O profeta Malaquias condenou o desvio do povo de Deus no passado.
El profeta Malaquías condenó el desvío del pueblo de Dios en el pasado.
Los hombres quebraron alianza con Dios al quebrar su alianza con sus esposas.
Los hombres rompieron el pacto con Dios al quebrar el pacto con sus esposas.
Ellos rebajaron el sentido del casamiento.
Ellos rebajaron el sentido del matrimonio.
Y lo tornaron en algo vulgar.
Y lo volvieron algo vulgar.
Dice Malaquías.
Dice Malaquías,
não somos filhos do mesmo pai?
Não somos filhos do mesmo padre?
Não fomos todos criados pelo mesmo Deus?
Não fomos criados por el mismo Dios?
Então por que traíamos uns aos outros?
Entonces, ¿por qué nos traicionaríamos los unos a los otros?
E quebramos a aliança de nossos antepassados.
E quebramos el pacto que Dios hizo con nuestros antepasados.
Uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém.
Una cosa detestable fue hecha en Jerusalén y Israel.
Você percebe que Deus estava triste e zangado.
Você percebe que Deus está triste e comovido.
Porque os homens acham que pode ter relacionamento com Deus, mas desonrando sua esposa.
Porque a vezes os homens pensam que podem acercar-se a Deus desonrando a sua esposa.
Os homens de Judá contaminaram o santuário que o Senhor ama.
Os homens de Judá haviam contaminado o santuário que Deus amava.
Ao se casarem com mulheres que adoram deuses estranhos.
a casarse com mulheres que adoravam deuses estranhos.
Eles aprenderam algumas coisas erradas quando eles passaram pelo Egito.
Eles aprenderam algumas coisas equivocadas quando estiveram no Egito.
E quando também saíram do cativeiro do Babilônia.
E também quando saíram do cautiverio babilônico.
Eles esqueceram do propósito de Deus.
Eles olvidaram o propósito de Deus.
E tomaram os costumes do mundo.
E se volveram e adotaram as costumes do mundo.
E os costumes do mundo religioso apostatado.
E as costumes do mundo religioso na apostasia.
Eles acharam que podiam tomar mulheres que não conheciam a Deus.
Eles creiam que podiam tomar e casar-se com mulheres que não conheciam a Deus.
E assim eles começaram a quebrar o pacto do Senhor.
E assim eles romperam o pacto com o Senhor.
Mas eles achavam que poderiam cultuar a Deus vivendo dessa maneira.
E eles pensavam que podiam servir e adorar a Deus vivendo desta maneira.
Então Malaquias ainda continua a falar.
Então Malaquias continua dizendo
que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso.
Que o Senhor elimine das casas de Israel até o último homem que fez isso.
E que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos.
E que ainda assim apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos.
Eles achavam que Deus podia aceitar a sua oferta, ou serviço, ou culto.
Eles pensavam que Deus podia aceitar suas ofrendas, seus serviços, seu culto.
Desonrando a Deus no matrimônio.
Desonrando ao mesmo tempo a Deus em seus matrimônios.
Há uma coisa que vocês fazem.
Há uma coisa que vocês fazem.
Vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem.
Vocês llenam o altar do Senhor de lágrimas e gemidos.
Porque ele não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer.
Porque ele não atende às suas orações, nem suas ofertas aceita com prazer.
Não adianta o homem chorar e fazer sacrifício na terra.
Não lhe sirve ao homem chorar e fazer sacrifícios aqui na terra.
Se Deus nos céus não está ouvindo.
Se Deus no céu não está ouvindo.
Não espere a bênção de Deus se você estiver vivendo contra as Escrituras.
Não deve esperar o homem a bendição de Deus se o homem está vivendo em contra de Deus e das Escrituras.
Então eles perguntavam, mas por que Deus não está recebendo nosso sacrifício?
Então eles se perguntavam, pelo Deus, por que não está recebendo nossos sacrifícios?
E o Senhor respondeu por Malaquias.
E o Senhor respondia por Malaquias.
Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você fez com a sua esposa quando jovem.
Porque o Senhor é testigo do matrimônio e do pacto que você fez com sua esposa quando era jovem.
Você está vendo isso?
Você está vendo isto?
O Senhor foi o testemunha principal naquelas bodas ou naquela cerimônia.
O Senhor era o testigo principal em aquelas bodas e aquelas cerimônias.
E esse é o problema do nosso tempo também.
E esse é o problema dos nossos tempos hoje.
Quando as pessoas vão fazer a programação das bodas,
quando as pessoas estão programando o seu matrimônio,
elas pensam praticamente em tudo.
Elas pensam praticamente em todas.
Nos convidados.
Nos invitados.
Na comida.
Na comida.
Nos arranjos.
Nos arreglos.
Como vão ficar as cadeiras, a filmagem.
Como vai quedar as sillas, a gravação.
Se pensa em tudo.
Você pensa em tudo.
Mas infelizmente essa geração esquece do mais essencial.
Mas infelizmente nossa geração olvida do mais importante.
Aquele que deveria vir em primeiro lugar.
Aquele que deveria estar no primeiro
Existe
lugar.
Existe uma testemunha invisível no matrimônio.
Existe um testigo invisível no matrimônio.
Muitas vezes ele não é convidado.
Muitas vezes não é convidado.
As pessoas esquecem de Deus.
As pessoas se olvidam de Deus.
Aqueles que ajudam a fazer a programação deveriam temer.
Aqueles que ajudam a fazer a programação deveriam temer.
Porque às vezes existem programações que excluem Deus.
Porque às vezes fazemos uma programação onde Deus não está.
O tempo de hoje é tão em declínio.
O tempo que nós vivemos está tão declinado.
Que as pessoas esquecem dessa fiel testemunha.
Que as pessoas se olvidam que há um fiel testigo.
E quando elas programam como será a condução do casamento, da celebração.
E quando eles programam como será toda a celebração.
Elas inclusive coordenam que os pregadores devem pregar.
Eles às vezes até coordenam que predicar os predicados.
E às vezes a festa dura muito mais tempo as danças do que a mensagem.
E às vezes a festa dura muito e pouco tempo a mensagem.
Isso é muito perigoso.
E isso é muito perigoso.
Porque já estamos começando errado.
Porque já estamos começando a equivocar.
Devemos ter muito cuidado com isso.
Devemos ter muito cuidado com isso.
E não fazer parte dessa geração apostatada.
E não ser parte da geração que está em apostasia.
O Senhor estava furioso aqui.
O Senhor estava airado aqui.
Porque eles se esqueceram que ele foi a testemunha principal.
Porque eles olvidaram que ele era o testigo principal.
Quando eles, os jovens casados, fizeram seus votos.
Quando aqueles jovens se casaram e fizeram seus votos.
Isso é muito sério.
Isso é muito sério.
Deus leva muito a sério os votos no matrimônio.
Deus toma muito a sério quando os homens fazem pacto no matrimônio.
C.S. Lewis, pensador que ajudou muito o povo de Deus.
C.S. Lewis, um grande pensador que ajudou o povo cristiano.
Ele diz que o que sustenta o casamento é o pacto diante de Deus e não os sentimentos.
Ele disse que o que sustenta o matrimônio é o pacto delante de Deus e não os sentimentos.
Porque os sentimentos serão abalados no processo do casamento.
Porque os sentimentos serão golpeados no processo do matrimônio.
É um processo de adaptação e transformação.
Matrimônio é um processo de adaptação e transformação.
E às vezes amamos tremendamente num dia.
E às vezes amamos muito grande a uma pessoa num dia.
E no outro dia queremos matá-la.
E no outro dia queremos.
Talvez isso não aconteça com Jonathan e Jéssica.
Talvez isso não aconteça com Jonathan.
Ou não aconteceu com aqueles que estão casados aqui.
Ou não aconteceu com aqueles que estão casados aqui.
É uma grande exceção.
É aí uma grande exceção.
Se formos verdadeiros.
Se somos sinceros.
Nós vamos, às vezes, considerar que casamos errado.
Às vezes nós vamos a pensar que nos casamos equivocados.
Porque nós não entendemos que o casamento é um mistério.
Porque nós não entendemos o mistério que é o matrimônio.
Numa liberdade eu vou dizer que é também uma armadilha para nós.
Com toda a liberdade eu poderia dizer que o matrimônio também é uma trampa para nós.
Nós nos casamos para ser felizes.
Nós outros nos casamos para ser felizes.
E esquecemos que o casamento é um meio de transformação para a glória dele.
E nós outros olvidamos que Deus usa o matrimônio como um meio para transformar.
Por isso quando os homens esquecem de Deus.
Por isso quando os homens se olvidam de Deus.
Malaquias está dizendo que esses homens foram infiéis. A sua companheira.
Malaquias nos disse que eles chegaram a ser infieles a seus companheiros.
Embora ela continuasse a ser a sua companheira.
Agora, que ela continuasse sendo sua companheira.
Ela foi a esposa a qual você fez os seus votos de casamento.
Ela era a esposa com a qual eles haviam feito o pacto e os votos de matrimônio.
No ato dos votos, das bênçãos do casamento.
No ato de los votos e das bendiciones de matrimônio,
o Senhor os fez um só com a sua esposa.
O Senhor os fez um só com sua esposa.
Em corpo e espírito vocês pertencem a Ele.
Em corpo e espírito eles pertenciam a Ele.
E o que Deus quer?
E que é o que Deus quer?
Pergunta Malaquias.
Pergunta Malaquias.
Dessa união Ele busca filhos dedicados a Ele.
Nesta união Ele quer ter uma geração de filhos dedicados a Ele.
Filhos piedosos.
Hijos piadosos
que possam seguir diante da sociedade dando testemunho.
Hijos que puedan dar testimonio na sociedade.
Portanto, guarde o seu coração, disse Malaquias.
Portanto, disse Malaquias, guardaos em vuestros corações.
Permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade.
Permaneçam fiéis à esposa de sua juventude.
Hoje nós todos precisamos guardar o nosso coração.
Hoje todos nós necessitamos guardar nossos corações.
O mundo está banhado, imergido em pornografia.
O mundo hoje em dia está submergido na pornografia.
Nós temos um ataque terrível contra o casamento e a família.
Nós temos ataques terríveis contra o matrimônio e contra a família.
Aqui é o povo de Deus e eles cederam ao espírito do mundo.
Aquele povo de Deus descrito em Malaquias, eles cederam ao espírito do mundo.
Mas o Senhor está dizendo, eu odeio o divórcio.
Mas o Senhor lhes está dizendo, eu odeio os divórcios.
Divorciar-se da sua esposa é cobri-la de crueldade.
Divorciar-se de sua esposa é fazer uma tremenda crueldade.
Diz o Senhor dos Exércitos.
Diz o Senhor dos Exércitos.
Ele aqui não se revela como Salvador, mas Senhor dos Exércitos.
Ele aqui não nos habla como Salvador, sino como o Senhor dos Exércitos.
Ou seja, você terá uma guerra muito séria com Deus.
Ou seja, você vai ter uma série, um problema muito sério com Deus.
E vai conhecê-lo como Senhor da Guerra.
E vai conhecê-lo como o Senhor da Guerra.
Se não honrá-lo a Ele primeiro no casamento.
Se você não honra o Senhor primeiro em sua matrimônio.
Portanto, guarde o seu coração e não sejam infiéis.
Portanto, guardem-se em seus corações e não sejam infiéis.
Porque o Senhor foi testemunha dos votos que você e sua esposa fizeram quando jovens.
Porque o Senhor é o testigo quando você fez os votos e o pacto com sua esposa.
No livro de Pedro, 1 Pedro 3,
no livro de 1 Pedro 3,
nós aprendemos que o casamento é uma escola de quebrantamento e transformação.
Nós aprendemos que o matrimônio é uma escola onde Deus nos transforma e nos quebranta.
Guarde isso no seu coração.
Guarde isso no seu coração.
Especialmente os noivos.
Especialmente os novos.
É uma escola.
É uma escola.
E não tem um manual.
e não há manual.
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Nós necessitamos ser cheios do Espírito Santo
para poder cada dia aprender a viver o matrimônio diante do Senhor.
Para poder cada dia aprender a viver o matrimônio diante do Senhor.
Antes do casamento, ambos eram, digamos, um tipo de pessoa.
Antes do matrimônio, ambos eram, digamos, um tipo de pessoa.
E depois que se casam, de tempo em tempo se revelam como pessoas bem diferentes.
E depois de que se casa, de tempo em tempo, se dá conta que são pessoas bem diferentes.
Nós vamos descobrir que nem nós mesmos nos conhecemos.
E nós vamos descobrir que nós nem sequer mesmo nos conhecemos.
Então é necessário amor e paciência.
Então você sabe que ter amor e paciência.
É necessário amar a Deus e contar com a obra do Espírito Santo no casamento.
É necessário contar com Deus, com a obra do Espírito Santo no matrimônio.
Só para entendermos, o casamento revelará o dragão que existe dentro do príncipe.
Só para entender, o matrimônio revelará o dragão que existe no príncipe.
E a fera que existe dentro da princesa.
E a fera que existe dentro da princesa.
Eu me lembro de uma coisa interessante que aconteceu e é verdadeira.
Eu recordo uma coisa interessante que me sucedeu e é verdadeira.
Mentiram para uma jovem chamada Miriam.
Menti para uma jovem chamada Miriam.
Mentiram
para uma jovem chamada Miriam.
Pobrezinha, ela acreditou.
Pobrezinha, já acreditou.
Falaram para ela, casem com o irmão Gerson.
Falaram para ela, casem-se com o irmão Gerson.
Ele é um homem muito amado e um excelente, vai dar um excelente marido.
Ele é um homem muito amado e vai ser um excelente marido.
E ela casou.
E ele acreditou e casou.
Um dia eles estavam discutindo seriamente. E como a coisa ficou muito intensa,
Ela
se calou, se ajoelhou.
Ela se calou e se arrodilhou.
E se cobriu com o véu na cama e foi orar a Deus. Aquele jovem Gerson que dizia que ele era muito amado. Ficou muito furioso. Ele falou: eu não acabei de falar porque você foi se separar para Deus.
Ele disse: eu não acabei de falar com vocês, que você vai falar com Deus.
Como é que você pode ficar com Deus se eu sou seu marido?
Como você pode falar com Deus se eu sou seu marido?
Então Deus falou com ele.
Então Deus falou com aquele jovem Gerson.
Antes dela ser a sua esposa e minha filha.
Antes de ela ser minha esposa, ser sua esposa é minha.
E o que você acha ser nela defeito, eu vejo como virtude.
E o que você acha nela como um defeito, para mim é uma virtude.
Ele ficou muito envergonhado e se converteu.
Aquele jovem ficou muito avergonzado e se converteu.
Ele quase ouviu os anjos falando: é melhor você não resistir.
Ele quase ouviu os anjos falando: é melhor você não resistir.
Ele já tinha uma vocação ao ministério, já servia.
Ele já tinha uma vocação ao ministério, já servia.
Eu queria que ela se comportasse como a esposa de um obreiro.
E eu queria que ela se comportasse como a esposa de um obreiro.
Mas ela era muito risonha, hospitaleira, muito alegre.
Mas ela era muito alegre, muito risonha.
Muito extrovertida.
Muito extrovertida.
E eu queria mudá-la para ser como eu era.
Eu queria cambiá-la para que ela fosse como eu era.
Mas Deus me mostrou que são virtudes.
Mas Deus me mostrou suas virtudes.
Então ele passou a ver a esposa como Deus a vê.
Então vocês passaram a ver minha esposa como Deus a vê.
Deixou de querer que ela fosse o que ele queria que ela fosse.
Deixou de querer que ela fosse o que eu queria que fosse.
Passou a amá-la como Deus a ama e a fez.
E passei a amá-la como Deus a ama e como Deus a fez.
O que antes era uma fraqueza, agora passou a ser visto como virtude.
Aquelas coisas que antes pensava que eram uma debilidade chegaram a ser virtude.
Isso mostra que a jovem Mira fez o que a Bíblia diz.
Então, isso mostra que a jovem Miriam disse aquilo que a Bíblia disse.
As mulheres que têm marido que são descrentes.
As mulheres que têm marido que não são crentes.
Ou seja, a gente acha que isso só serve para o incrédulo.
A gente pensa que isso só serve para o incrédulo.
Mas muitas das vezes nós somos incrédulos.
Mas muitas vezes nós somos e atuamos como
então,
incrédulos.
Então diz que é para o adorno dessa mulher, a beleza dessa mulher, não ser o exterior.
Então, o passado diz que a beleza desta mulher não seja o externo.
Mas sim o espírito interior manso e quieto diante de Deus.
Mas sim um coração manso e reto diante de Deus.
O homem interior que está nela.
O homem interior que está nela.
Ela ficou em silêncio e deixou o homem interior, que é Cristo, falar com esse jovem autoritário.
Ela deixou que o homem interior, ou seja, Cristo nela, falara com aquele jovem autoritário.
Normalmente um homem só escuta outro homem mais forte que ele.
Normalmente o homem só escuta um homem mais forte que ele.
Por isso que quando tem crise no casamento, a melhor coisa para a jovem fazer é dobrar o seu joelho e orar.
Por eso cuando tienen una crisis o un conflicto en el matrimonio, lo mejor que una mujer puede hacer es doblar sus rodillas y orar.
Você pode falar, Senhor, o homem que tu me deste, o marido que tu me deste.
Você pode falar, Senhor, Senhor, el marido que tu me diste.
E às vezes os homens são os cabeçudos.
E às vezes os homens são os cabeçudos.
E precisamos realmente deixar que Deus tome a causa.
E necessitamos deixar que Deus tome a causa.
Um grande segredo para superar as crises do casamento.
Um grande segredo para superar as crises no matrimônio
é ambos os cônjuges aprender a se humilhar em oração.
É ambos, como cônjuges, aprendermos a humilhar em oração.
E permitir que o homem interior que habita nele e nela possa falar e conduzir.
E permitir que Cristo que habita neles possa atuar.
Então, no versículo 7 de 1 Pedro 3 diz.
Então, no versículo 7 de 1 Pedro 3 diz:
maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar.
Maridos, vivir sabiamente com suas esposas em lugar.
Com discernimento.
Com discernimento.
E tendo consideração para com a vossa mulher.
E tendo consideração de vossas mulheres.
Como parte mais frágil.
Como na parte mais frágil.
Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida.
Tratá-las como herdeiras, co-herdeiras da graça juntamente.
Para que não sejam interrompidas vossas orações.
Para que vossas orações não sejam interrompidas.
Deus não vai ouvir a sua oração.
Deus não irá às suas orações.
Homem.
Homem.
Se você não se acertar primeiro com a sua esposa.
Se você não fazer as coisas adequadamente.
E igualmente, esposa.
Igualmente, esposa.
Deus não poderá. Você não poderá desfrutar dos privilégios da oração.
Igualmente, a esposa não vai poder desfrutar dos privilégios da oração.
Se não houver diálogo com o esposo.
Se não é diálogo com o seu esposo.
Os céus poderão fechar as portas se a relação entre marido e mulher estiver abalada.
Os céus podem cerrar as portas se a relação entre o homem e a mulher ha sido afetada.
Ambos terão que aprender a cuidar das coisas o cônjuge se importa.
Ambos têm que aprender a cuidar das coisas que para sua pareja são importantes.
Mas que para si mesmo não é importante.
Aunque para você não seja importante.
O homem prefere passar horas em sua biblioteca.
O homem prefere passar horas em sua biblioteca.
Ou na sua moto ou no seu carro.
Ou em sua moto ou em seu carro.
Do que gastar alguns minutos consertando um problema na cozinha ou no banheiro.
Que passar alguns minutos consertando algum problema na cozinha ou no banheiro.
O segredo do casamento é fazer o outro feliz.
O segredo do matrimônio é intentar fazer o outro feliz.
É dar a vida pelo outro como Cristo deu sua vida por nós.
É dar a vida por nós outros assim como Cristo deu sua vida por nós.
O homem precisará assumir então os três ministérios do Antigo Testamento.
O homem necessita assumir os três ministérios do Antigo Testamento.
Sacerdote, profeta e rei.
Sacerdote, profeta e rei.
Ele precisa ser um intercessor.
Ele necessita interceder.
Para levar o seu casamento diante do Senhor.
Para levar o matrimônio
diante do Senhor. Então ele poderá ter a palavra de Deus como profeta para dirigir a sua casa.
Então você terá a palavra de Deus como profeta para poder dirigir
a
sua casa.
E só assim ele poderá ser como um rei na sua casa que governe.
E só assim poderá ser como um rei em sua casa que sabe governar.
E possa também ser o provedor.
E também ser provedor.
Quando o Senhor fala em Malaquias, guarde o coração de vocês.
Quando o Senhor lhe disse ali em Malaquias a los hombres, guarde sus corazones.
Somente cheio do Espírito Santo poderemos fazer isso.
Solamente nós, llenos do Espírito Santo.
Somente assim poderemos amar um ao outro e ser transformados.
Solamente assim poderemos amarmos los unos a los otros.
Somente assim haverá mais príncipe e menos dragão.
Solamente assim haverá mais um príncipe que um dragão.
E mais uma princesa do que uma fera.
E mais uma princesa que uma fera.
O casamento é tão profundo ao ponto de unir céu e terra.
O matrimônio é algo tão profundo que pode unir o céu e a terra.
O quebrantamento do casamento atrai os céus para o seu lar.
O quebrantamento do matrimônio atrai os céus a nosso hogar.
Aí, infelizmente, precisamos lembrar.
E, infelizmente, necessitamos recordar.
Que o orgulho e a competição atraem o inferno.
Que o orgulho e a competição atraem o inferno.
Então é necessário escolher amar a pessoa.
Então é necessário escolher amar a pessoa.
Que agora está como uma pessoa desconhecida para você.
Que agora está como uma pessoa não conhecida para você.
Está está se revelando no cônjuge algo que você não esperava.
Quando se revela algo em sua pareja que você não esperava.
Até que cada um atinja a pessoa madura e amável que Deus deseja que sejamos.
Até que cada um cheguemos a ser essa pessoa madura e amável que Deus deseja que sejamos.
Isso é necessário paciência, perdão e amor.
É necessário a paciência, o perdão e o amor.
Lembre-se que o casamento é um mistério.
Recuerde, o matrimônio é um mistério.
Nós não fomos devidamente treinados para isso.
E não fomos bem treinados para isso.
É uma instituição divina onde Deus manifesta sua graça e amor.
É uma instituição divina onde Deus manifesta sua graça e sua amor.
Tenham paz e esperança.
Tenham paz e esperança.
Não faltará graça e cuidado de Deus.
Não vai faltar a graça e o cuidado de Deus.
Em cada situação.
Em cada situação.
Porque Deus, o Deus do universo.
Porque o Deus do universo.
Escolheu ser glorificado nas nossas casas.
Escolheu ser glorificado nas nossas casas.
Que maravilhoso é isso.
Que maravilhoso é isso.
A lição da transformação da água em vinho nas bodas de Caná.
La lección o el milagro de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná.
Nos enseña que cuando el placer y la alegría humanas acabaren.
Nos enseña que cuando los placeres y la alegría humana se acaben, se agoten.
As do céu surgirão.
Y del cielo surgirá.
Cuando el placer del romantismo faltar.
Cuando los placeres del romanticismo hagan falta.
Él nos enseñará a amarnos de verdad.
Ele nos vai ensinar a amar de verdade.
De maneira que contradizendo as mentiras do mundo.
De maneira que contradizendo as mentiras do mundo.
Se andarmos com Deus.
Se caminharmos com Deus.
O casamento será sempre renovado.
O casamento, o matrimônio sempre será renovado.
Mais profundo.
Mais profundo.
Mais real.
Mais real.
Mais companheirismo.
Mais amizade.
E como um vinho mais velho é melhor.
Como el vino viejo es mejor,
cuanto más andamos con Dios,
cuanto más caminar con Dios.
A cada año que pasa,
cada año que pasa,
amaremos más uno al otro,
nos amaremos más el uno al otro,
y el casamiento será glorioso,
y el matrimonio será glorioso.
Terminando, precisamos resaltar que la misión del casamiento.
Terminando, necesitamos resaltar que la misión del matrimonio
es glorificar a Dios.
Es glorificar a Dios.
Y cuando temos esse discernimento e esse propósito.
Quando discernimos e temos esse propósito,
nada nos faltará nos céus.
Nada nos vai faltar nos
céus. Deus abençoe profundamente Jonathan e Jéssica.
Que Deus bendiga profundamente a Jonathan e a Jéssica.
Que vocês possam representar bem Cristo e a igreja.
Que vocês possam representar bem a Cristo e a igreja.
E ser um testemunho desse tempo.
E ser um testemunho neste tempo.
Então, como Deus disse que foi testemunha dos votos dos jovens que estavam casando ali em Malaquias.
Como Deus disse ali em Malaquias que ele foi testigo em los votos de aqueles jovens.
E que isso é tão importante diante de Deus.
E que isso é tão importante diante de Deus.
Vamos aos votos.
Vamos aos votos.
Começando com o cabeça, o Arão.